afinal há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. O Afinal há Tempo vai à escola, ou melhor, trouxe a escola para dentro do espaço de entrevista, onde damos a conhecer pessoas que são improváveis que venham a ser notícia. Mas este professor de Chaves, professor de Físico-Química, não é notícia só em Portugal, é notícia em Portugal e no estrangeiro, porque ganhou um prémio internacional, o Global Teacher Awards de 2020, e isto traduzido à letra é quase como o melhor professor de 2020, ou pelo menos está no lote dos melhores professores de 2020. Jorge Teixeira, muito obrigado por estar aqui connosco para conversarmos um bocadinho, para nos desvendar os segredos de como se transformar um professor num professor exemplar, mais do que ser o melhor de todos, porque o melhor de todos talvez só o Cristiano Ronaldo.
É verdade, é verdade. Nem sei concordar, mas só o Cristiano Ronaldo.
Então como é que características tem de ter um professor para ser um professor distinguível?
Um professor tem que ter várias características, nomeadamente na sala de aula. Há uma característica importante e que muitos professores conseguem fazer. É entrar numa sala de aula e encher a aula. Portanto, isso é extremamente importante. O aluno tem que sentir a presença do professor praticamente em todo lado. E o professor também tem que não só ver o aluno que está a olhar diretamente, mas ver outros. Portanto, no fundo, nós temos que olhar a três dimensões. Olhar, sentir, ver a cara dos alunos, como é que o comportamento deles, os olhos, etc. Isso aí é uma coisa que é característica de todos os professores e que muitos deles conseguem fazer até bastante bem. Há outras características, como é evidente, depois depende também do contexto disciplinar e da área de cada um. No meu caso, como é o ensino experimental, e eu gosto muito de trabalhar no ensino experimental, dedico muito tempo à questão do ensino experimental, à questão de dar uma boa formação de base aos alunos e colocar os alunos a pensar, que é uma coisa extremamente difícil hoje em dia, aliás, para toda a gente. É sempre muito difícil colocar as pessoas a pensar.
Ensino experimental. Vamos trocar isto por miúdos, professor?
O ensino experimental, as pessoas pensam muitas vezes que é só a questão de fazer assim umas experiências, não é? Não é só isso. Também há essa questão da demonstração e de fazer algumas experiências, mas também temos que fazer, o objetivo é sempre fazer alguns projetos. Porque, na verdade, aquilo que eu pretendo é o ensino curricular, o ensino formal que eles têm, o currículo, de ver qual é as aplicações que têm para os alunos para o dia-a-dia. E depois para eles e para a sociedade. Trazer a sala de aula para fora da escola. Fazer projetos que tenham alguma importância para o ambiente onde eles estão. E depois a fazerem uma espécie de uma apresentação, onde eles fazem apresentações públicas dos projetos e das atividades que eles também têm. Portanto, trabalhamos várias valências e várias partes de várias metodologias e também várias componentes de outras disciplinas, como é óbvio.
O professor, isso é possível em todas as disciplinas? Porque o professor é uma disciplina de físico-química, ou de físico-química, pode dar as duas vertentes. Pensamos logo num laboratório e, de facto, nós temos que experimentar algo. Agora, falando de história de Portugal, como é que nós vamos pegar na turma e levá-la para a rua? Se vivermos, por exemplo, aqui em Vila Nova de Gaia, onde eu estou a gravar a entrevista.
Olha, ou então, por exemplo, aqui em Chaves, História de Portugal. Então, esse ainda é mais fácil.
Isso é mais fácil.
Vamos para as ruas e então só encontramos história. Portanto, nem precisamos de um laboratório. O laboratório pode ser a própria rua. Eu penso que em todas as disciplinas pode fazer um bom trabalho. O Numas, se calhar, é mais atrativo e é mais visível do que noutras. Mas, se calhar, juntando duas ou três, consegue-se fazer trabalhos excelentes. E a questão do ensino experimental não é só a questão do laboratório e não é só a questão de ter material, há muitas outras questões, como eu posso fazer ensino experimental praticamente sem laboratório nenhum, também posso ir à rua e a minha rua também é o meu laboratório e podemos sempre fazer atividades muito, muito giras. Aliás, eu no início, quando comecei a trabalhar com com os alunos com estas metodologias ativas, aquilo que acontecia é que praticamente eu não tinha material nenhum e tentávamos desenrascar com aquilo que existia e fazíamos coisas até muito giras e conseguimos vários prémios com isso.
Bom, pôr os alunos a pensar, barra pôr as pessoas a pensar, é muito difícil. Captei das suas palavras, não me passou ao lado. Mas não é isso que fazemos todos os dias. Não pensamos, temos que pensar, não é?
Às vezes é um bocadinho difícil, aliás, muitas vezes a sociedade não quer que as pessoas pensem, porque se as pessoas pensarem, se calhar atuam de outro modo. Aliás, os governos muitas vezes o que querem é que a gente não pense, porque se pensamos, se calhar as coisas não correm assim tão bem como eles estão a contar. Não, a questão de pôr as pessoas a pensar é extremamente difícil, porque às vezes são coisas que não são nada intuitivas. E aquilo que nos tentam vender em determinadas situações pode não corresponder à verdade, não é? Como é óbvio. Até posso dar vários exemplos. Por exemplo, uma vez eu gosto muito de dar exemplos, porque é sempre muito mais divertido com os alunos que às vezes contar aquilo que eles fazem. Uma vez os alunos decidiram que haviam de escolher qual era os melhores óculos de sol e traziam um projeto de uma determinada disciplina. A primeira coisa que eles fizeram era descartar logo os óculos dos ciganos, entre aspas, e o dos chineses. E eu disse que não era nenhum critério científico para descartar. Então eles resolveram trazer os óculos de toda a gente, da tia, da irmã, do cão, do gato. Também trouxeram os óculos dos ciganos, porque encontraram os ciganos e compraram os óculos. E depois eu dei algum dinheiro e eles foram comprar os óculos aos chineses. E após uma análise científica dos óculos, e disse: agora vocês têm que pensar uma maneira de ver quais são as características dos óculos para justificarem a escolha daqueles que são bons e os que não são maus. E os que são maus. Pronto, uma das propriedades importantes é filtrarem a radiação ultravioleta, para aquilo que se pretende, não é? E pronto, lá fizemos uma série de atividades e no fim eles ficaram muito admirados porque o resultado foi anti-intuitivo. Pronto, é claro, o dos chineses não era um sinal especial. Mas os melhores óculos que lá estavam, acabaram por ser os óculos dos ciganos. Foi muito engraçado aquilo, porque as aulas do clube dão-as de porta aberta, e quando eu vou dar conta, desapareceram os alunos todos da sala, foram todos correr atrás do cigano a ver se tinham lá mais óculos. Então contaram, estavam as pessoas a contar, a ver no café, que era o cigano a correr pela rua acima, os alunos a correr atrás dele, porque o cigano pensava que os alunos lhe iam bater, mas os alunos o que queriam era comprar mais óculos. Então está a haver uma situação que, na verdade, as pessoas acabaram por pensar e acabou por dar uma situação assim mais engraçada, não é? Pronto, e eles viram efetivamente que, na verdade, o critério de ser dos ciganos, ou o critério de ser o chinês, ou outro critério qualquer que não seja científico, por vezes, pode não ser um bom critério, como é óbvio.
Pode induzir-nos em erro. Nós temos os números e os números indicam-nos que a taxa de aproveitamento dos alunos até ao 12º ano nunca foi tão alta quanto os números que se registam atualmente. Se recuarmos a 20, se recuarmos a 50 anos, então temos muito mais literacia do que tínhamos. Mas a ideia com que ficamos, e eu também sou pai, é que terminado o ensino secundário, o 12º ano, parece-nos que os nossos filhos ainda estão muito à procura de um caminho e que não têm a certeza absoluta do que fazer, apesar de já terem no nono ano que optar por uma área de ciências ou por uma área linguística, como antigamente era assim designado. Fica com essa ideia também, que há uma opção muito precoce da área para onde os alunos devem ser direcionados logo do nono para o 10º ano.
Sim, é muito precoce, mas por acaso o nosso sistema já evoluiu no sentido de nós podemos enveredar mais por uma área de letras ou de ciências e depois fazer os exames em função daquilo que queremos. Por acaso, no caso da minha filha, ela seguiu a área de ciências e depois fez os exames de ciência, acabou por fazer os exames de letras e foi para direito. E porquê? Lá está, o caminho nunca se sabe qual é o caminho. E por aquilo que eu lhe disse foi: bem, olha, então se não sabes, na altura, assim, vais para ciências, que é um caminho mais lato, depois se queres ir para letras, vais para letras. Depois acabou por ir por direito, neste momento não está a trabalhar em direito, está a trabalhar como consultora, está a trabalhar na área de economia. Portanto, não é isso, penso que não é grave, acho que sempre aconteceu isso. E se calhar chegamos aos 30 anos, o caminho muda, e o meu caminho também muda aos 25, porque eu com 25 anos eu acabei por tirar uma licenciatura de engenharia, e sempre suspeitei que não era o meu caminho, acabei por entrar para o ensino superior e era professor do ensino superior, e cheguei à conclusão, sim, mas eu tenho jeito para ser professor do ensino secundário. Então voltei atrás e fiz a licenciatura como professor de ensino secundário, perdi mais 2, 3 anos, mas não perdi, porque a vida é assim, é aquilo que eu gostava. E pronto, os pais não gostaram muito dessa brincadeira, as pessoas não entendiam, olha, vai um professor universitário agora para professor do secundário. Assim, não faz mal, isso é, ser professor é que é importante, agora tanto faz ser do secundário, como do segundo ciclo, como do primeiro ciclo, não, é irrelevante.
Oh, Jorge, os pais não entenderam muito bem e existem muitos pais que não entendem muito bem essas opções de, por exemplo, um gap year, um ano sem ter aulas, uma alteração de curso, e outros, porém, impõem aos filhos a sua vontade em detrimento da vontade dos filhos. Senhor professor, quer dar algum conselho a pais e a alunos? No que este assunto
Bem,
diz respeito.
impor é sempre mau. É sempre mau porque depois as pessoas ficam sempre a pensar naquilo, pronto, as pessoas mais novas, e estamos-lhe a tirar no fundo um caminho. Parar um ano não é mau. E dou-lhe como exemplo, olha, continuo a ter o mesmo um exemplo, que isto é importante, ser professor, além de todas as características, se calhar também temos que passar e ser pais. Só ao fim de passar uma geração ou duas por nós, com filhos, e neste caso tive 2 filhos e uma já está a trabalhar e o outro está a tirar a licenciatura, a minha filha, que foi a primeira, que já acabou, para um ano, e até foi muito bom, porque acabou por encontrar o seu caminho, fez uma série de atividades, olha, dedicou-se um ano ao teatro, por exemplo, que ela gostava. E cada vez que vai para uma entrevista, aquilo fez-me muito bem, porque gostam muito dela. A maneira como ela, portanto, no fundo, está na entrevista, à vontade, e pronto, um miúdo com 20 e poucos anos, não é? Uma miúda com 20 e poucos anos, pronto, ter aquela abrangência de vida que é extremamente importante.
Eu não me esqueci que é preciso pôr os alunos e as pessoas a pensar. Como é que consegue fazer com que os seus alunos se ponham a pensar?
Ah, isso é muito difícil. Porque, na verdade, os alunos, quando vão para o primeiro ciclo, eles vão a pensar. E pensam muito bem. Perguntam o porquê de tudo e mais alguma coisa. E o nosso currículo não estava formatado para isso. E hoje em dia, a resposta era sempre muito vaga, às vezes respondiam, havia sempre uma resposta estúpida, era o porque sim. Essa aí é a mais estúpida que a gente pode dar. E os alunos acabavam por perder essa vontade de pensar e trabalhar essencialmente para os testes. Quando chegam ao 10º ano e ao 7º ano, quando eu os apanho, agora o processo inverso é difícil pô-los a pensar e pô-los a perguntar o porquê de tudo e das coisas, porque na verdade eles querem uma resposta rápida. Pôr a pensar não é dar uma resposta rápida. Portanto, às vezes, pôr a pensar é eles fazerem um projeto, trabalharem em várias áreas e se calhar têm a resposta ao fim de algumas semanas ou ao fim de alguns meses, ou então têm uma resposta que é contrária àquela que vem nos manuais. E isso para mim é muito mais satisfatório, porque ter uma resposta que é contrária à dos livros é que é muito mais engraçado. E por vezes, segundo o contexto que é feita à pergunta e as atividades, a resposta que obtêm os alunos é correta e a dos livros não é assim tão correta como isso.
Como é que se consegue então fazer com que se alterem as regras do jogo? Porque as regras estão definidas. A capacidade de memória é mais valorizada do que propriamente o conhecimento que é o desenvolvido a partir daquilo que a sala de aula e o estudo nos permite. Nós, no fundo, e passamos todos por isso, o que acabamos por fazer quando respondemos a um teste ou um exame é despejar aquilo, a matéria que nos indicam que é a matéria que necessitamos de saber.
É, mesmo nos testes, o despejar a matéria, se pusermos perguntas inteligentes, eles vamos ver que às vezes são tão simples, tão simples. Decorar a matéria, estudar a matéria, despejar a matéria não resulta. Não é que não resulta mesmo. Eu posso lhe dar um exemplo da questão do ensinar a pensar e como aquilo que toda a gente aprende antes influencia muito do nosso comportamento e a maneira como nós atuamos. Até posso, pronto, posso começar, faz de conta que o Jorge Gabriel é meu aluno, que é um exemplo muito, muito simples, e posso lhe perguntar o seguinte: temos uma vela, colocamos um copo por cima e a vela apaga-se. Pronto, eu dou já parte da resposta: a vela apaga-se. Porquê é que a vela se apagou?
Quero que responda, senhor professor.
Não, respondeu Jorge Gabriel, que neste momento é o meu aluno.
Eu posso lhe
Para
responder, senhor professor.
pensar.
Eu posso lhe responder. Eu acho que sei.
Respondas.
Eu acho que sei. Eu acho que
Força.
sei. É porque não tem
Força.
oxigênio?
Porque não tem oxigênio. Essa é a resposta típica que vem nos manuais, não é? A resposta que dá 99,9% das pessoas. E agora pergunto-lhe assim: já algum dia viu o oxigênio?
Não, senhor professor. Só vejo as
Não viu o
garrafas de
oxigênio.
oxigênio.
Pronto, então se não viu o oxigênio, como é que se sabe que ele se acaba? Será que é verdade que ele se acaba ou não é? E começamos por aí. E pronto, eu posso lhe dizer que a resposta correta é: não é porque o oxigênio se acaba.
Então,
Claramente, não é porque o oxigênio se acaba. Aliás, há várias atividades que eu posso fazer, desenvolver com os alunos. Se nós usarmos um sensor, verificamos que a vela apaga-se quando diminui apenas 4% do oxigênio na atmosfera. Significa que há em jogo ali muitas mais coisas. E, portanto, podemos pensar, a partir dessa pergunta simples, podemos trabalhar um ano e chegar e obter respostas que os alunos aprenderam, onde aprenderam muito mais do que dando-lhe uma resposta simples, ainda por cima errada. Até lhe dou a seguinte situação. Já o Lavoisier, umas centenas de anos, e o senhor perdeu a cabeça na Revolução Francesa, sabia a resposta. E nos nossos livros a resposta está errada. O oxigênio não desaparece, porque ele fazia experiências com ratos, punha lá a vela e os ratos, depois da vela de se apagar, os ratos continuavam a respirar. Portanto, tem um exemplo como nós podemos efetivamente pensar e dar a volta às situações. E existem muitos problemas desses.
Percebeu, portanto, porque é que eu não fui para a área de ciências? Exatamente porque não fui capaz de dar essa resposta.
Não, isso acontece a toda a gente. Agora, a partir daí, podemos começar a pensar e tentar perceber uma atividade onde a gente tenta demonstrar o que é que está a acontecer. E isso qualquer pessoa pode fazer. Aliás, essa pergunta foi nós desenvolvemos uma série de atividades no clube que eu tenho com os alunos e depois levamos essas atividades para o primeiro ciclo com miúdos. É claro, essa atividade era a segunda atividade, não era a primeira. A primeira atividade tinha a ver com a dilatação do ar e tinha a ver com as combustões. E houve ali uma série de alunos, via-se depois a progressão dos alunos dos 8, 9, 10 anos, a darem respostas corretas, não muitos, mas um passo significativo, onde eles viam, se podia ver, em função da idade, que eles, portanto, conseguiam atingir certos objetivos.
Então, temos de ter sorte, acaba por concluir tal, porque é preciso encontrar um professor que nos desperte para aprendermos a pensar e aprendermos a aplicar aquilo que decoramos com um sentido prático e com um sentido intuitivo, até mais.
Sim, às vezes nós sorte todos temos. Quem é que não se lembra de um professor que o marcou? Toda a gente se lembra de um professor que o marcou. Então, essa pessoa teve essa sorte. Esse é o melhor professor do mundo, porque marcou uma pessoa para a vida inteira.
Pois, mas nós não temos o melhor professor do mundo em todas as disciplinas, isso causa-nos um problema, não é?
Mas tem professores cada vez melhores. Portanto, nada se compara àquilo que eu tive antigamente, não é? Só para dar uma ideia daquilo que existia antigamente, andei no secundário na década de 80, se calhar não se via muito nas cidades, mas via-se no interior. As pessoas tinham pessoas que davam aulas, mas não tinham professores. Eu não tive professor na primeira classe. A gente diz, ei, estar um ano sem professor, é isto e aquilo. Eu não tive professor na primeira classe. Eu não tive a maior parte dos professores até o 12º ano. Tive depois um professor que marcou. Pronto, foi meu professor 10º, 11º, 12º. Também foi meu professor de física. Pode ver porque é que fui para física, porque me influenciou. E depois acabei por ir para Coimbra, onde lá há excelentes professores universitários. Pronto, não, não divagam, portanto, entre o público e o privado, portanto, são pessoas que se dedicavam à investigação e ao ensino, e tive a sorte de ter mesmo muito bons professores na maior parte das disciplinas. Quando digo na maior parte, se calhar 90% das disciplinas. E isso aí marca muito uma pessoa. É claro que também marca aquela parte que eu não tive. Houve muita coisa que eu recuperei, mas houve muita coisa que eu nunca consegui recuperar, nem vou conseguir recuperar. Portanto, e isso aí é extremamente importante no, nos primeiros anos.
O quê, por exemplo?
Por exemplo, uma coisa que é importante, eu nunca aprendi línguas. E então, aquilo que aprendi, tive que aprender sozinho. Eu consigo ler perfeitamente inglês, percebo as coisas, mas se for, não for para escrever, é mais complicado. Também porque nunca sentia grande necessidade de fazer isso. Normalmente, quando escrevo artigos, escrevo sempre com colegas, eles escrevem melhor do que eu. E, portanto, eu leio o que eles fazem e pronto, pronto, a ideia está lá, mas pronto, mas é uma coisa que marca para sempre, como é óbvio.
A diferença nesse professor de física, sentiu-a em que aspectos?
Quando lhe fazia uma pergunta, dava-me uma resposta e não era do tipo do porque sim. Isso aí é fundamental. Quando uma pessoa faz uma pergunta, pronto, e por exemplo, eu até estudei química, e quando perguntavam alguma coisa, eu perguntava alguma coisa de química e que não fazia sentido para mim, não me davam uma resposta que fizesse sentido. E por não dando uma resposta que fizesse sentido, para mim aquilo não era coerente, não era ciência. O professor de física, não. Aliás, ainda me lembro uma vez que ele pôs num teste uma pergunta e eu achei aquilo tão estranho, e tivemos a discutir a pergunta uma aula inteira, eu e o professor, porque o professor estava à espera de uma resposta e disse: "Oh, professor, mas vamos aqui arranjar três ou quatro respostas, são todas válidas." E ele aceitou tudo, porque na verdade estavam todas válidas. É a maneira como se faz a pergunta que depois a resposta é que pode não ser única. E, portanto, ele tinha essa visão e, portanto, e era uma pessoa também que carinhosa e pessoa um pessoa com um vista humano e pronto, esse tipo de coisas que marcam.
E, sob o ponto de vista humano, também tem esse cuidado com os seus alunos?
Isso é muito, muito importante, na questão do ponto de vista humano. No fundo, para tirar a melhor interpretação dos alunos, nós temos que saber como é que eles estão de base. Então, agora no 10º ano, por exemplo, é complicado, porque os alunos vêm todos com preparações diferentes. E, portanto, há uma aula que eu tento esticar mais, há outra aula que tento esticar menos, há uma aula que incide mais sobre dois ou três alunos. Portanto, no fundo, para chegar até ao Natal e ter uma noção em que ponto é que está cada aluno, porque é complicado. A física é das disciplinas mais complicadas, tem que se pensar muito. Aliás, vê-se nos exames nacionais, é a única disciplina que tem nota abaixo de 10, não é? E, na minha opinião, nem são muito difíceis os exames, é mais os critérios de correção. Porque se fossem exames difíceis, então seria uma desgraça completa.
Os professores, na sua ótica, são mais do que formadores, também têm de ser educadores? Há essa discussão, se os professores também devem influenciar a educação ou se esse é apenas um papel exclusivo dos pais.
Um professor é um ser humano e um aluno é um ser humano e, no fundo, acabamos por influenciar em todas as vertentes. Aliás, depois acabam por se criar laços entre professores e alunos e laços que duram para a vida inteira, não é? Eu tenho laços com alguns dos alunos que são laços que nunca mais eu vou perder. E eles trabalham em variedíssimas profissões. Olha, por exemplo, ainda vou ao médico sábado e é um ex-aluno meu, portanto, eu de certeza que vou lá estar mais o dobro do tempo, porque é questão de ser médico e ser o paciente, e pronto, mais as histórias que nós temos para contar, e pronto, isso aí é extremamente importante. Portanto, só dar formação, só ser formador, não chega, é muito restrito.
Mas há quem abdique do papel da educação ou de dar, pelo menos, algumas boas, eu não sei se lhe é de chamar boas, pelo menos, valores de cidadania, que devem prevalecer também dentro de uma sala de aula. Abdique, há quem abdique disso e que apenas, a expressão é minha, não é sua, despeje matéria.
Sim, mas não, pronto, a maior parte dos professores, penso que a maior parte dos professores, ou vou acreditar que a maior parte dos professores não façam isso, não é? Pois se calhar acontece mais no ensino superior do que no básico, Mas o importante é ver o aluno como um todo, e ver uma pessoa como um todo, como é óbvio. Aliás, na relação humana que nós temos uns com os outros, nós vemos-nos como um todo. No fundo, isso é que é importante.
Jorge, faça uma turma que o Jorge já conhece e que vá acompanhando, é compreensível que se criem laços, mas num primeiro contacto, num aluno com quem estamos pela primeira vez, que chega ao seu conhecimento pela primeira vez, há também, nesse lote de alunos nessa turma, aqueles que não querem saber da disciplina, que são pouco dados à serenidade dentro de uma sala de aula e que possam inclusivamente perturbar o resto da turma. Como é que se consegue recuperar estes alunos e torná-los em alunos, no mínimo, médios, que tenham pelo menos capacidade para ter uma positiva?
A questão da perturbação, pronto, isso é uma questão também do professor que lá está. É uma coisa que eu não permito. Aliás, quando disse um professor tem que encher uma sala, um professor tem que encher uma sala de tal maneira que o aluno nem sequer sinta a vontade para perturbar nada, como é óbvio. E se nós, se a aula for muito dinâmica, esse tipo de problemas acabam sempre por se ir atenuando. Pronto, há sempre problemas pontuais que se vão resolvendo. Aliás, eu com esse tipo de alunos até sou com os alunos que me dou melhor. Porque pego às vezes naquilo que eles mandam cá para fora e a gente dá-lhe ali a volta de tal maneira que eles, pronto, à segunda vez já tentam se calhar de maneira mais suave, à terceira já nem tentam e pronto, as coisas vão andando. Aliás, tive várias situações, essa já não vale a pena estudar, referir aqui, mas de alunos, pronto, sempre mandavam as suas bocas e as suas coisas, mas aquilo serviu até para dar a própria aula. Eles chegaram à conclusão que não valia a pena, porque uma pessoa responde em função deles e eles, a melhor coisa, no fundo, era estarem calados e com boa educação e por aí fora. Agora, fazer de alunos, pronto, que não estão interessados em alunos que até se possam interessar, isso aí eu penso que não será uma questão muito, muito complicada. Por vezes o mais complicado é fazer alunos que não trazem bases nenhumas e tentar metê-los nas turmas que têm um nível demasiado, demasiado elevado. Isso aí é complicado porque temos ali, no fundo, temos ali duas aulas em paralelo. Eu, para evitar esse tipo de situações, por isso é que eu criei um clube com os alunos, onde vou atenuando esse tipo de coisas e vou tentando que esses alunos se vão aproximando, pelo menos, seja um aluno médio. E pelo menos aqueles médios, alguns deles tentar atingir a excelência em várias áreas. Eu tenho várias situações de alunos desse género. Olha, aquele que agora vai ser meu, que é meu médico, eu no 10º ano era um aluno médio. E tornou-se um aluno excelente. Na altura foi o aluno que teve melhor nota na minha escola, teve 20 a física. E ele foi para a medicina, mas no 12º ano não escolheu biologia, escolheu física. Porque já tínhamos um percurso, depois a biologia lá estudou ele sozinho. Portanto, há assim uma série de situações que a gente pode ir resolvendo. Portanto, tenho alguns alunos onde atingiram a excelência, alguns deles estão a trabalhar em empresas de topo mundial, tipo Google, tipo Apple. E nesse género, e
E que saíram daí de
alguns deles,
Chaves, onde dá aulas.
e de Chaves, sendo daqui de Chaves, são meus alunos. Aliás, não é, isto não é só um, tenho umas boas dezenas de alunos. Não é? Na altura que se falava em inteligência artificial, tinha um aluno que era um aluno médio, foi para o técnico tirar engenharia aeroespacial e depois foi para a Google para trabalhar em inteligência artificial. Depois veio o Covid e então ele veio para a Europa e foi para a Apple, por exemplo. E tem uma série deles por aí. É claro que esse tipo de alunos, pronto, tem que se estimular com algumas atividades. Olha, por exemplo, posso-lhe contar outra história. Esta aqui também, acho que nunca contei em lado nenhum, que era um aluno que está a trabalhar na Microsoft em Portugal. Era um aluno médio, mas não é daqueles médios de 14, 15. Era para aí um aluno para aí 12, 13. E então, como no ano anterior tínhamos feito umas bombas sonoras, naquele ano decidimos fazer umas. Eles é que decidiram fazer umas bombas de fumo, onde eles utilizavam o telemóvel para acionar a bomba à distância. E eu disse assim: oh, ai meu Deus. Ainda bem que aquilo foi no ano antes do 11 de setembro. andavam lá a fazer a procura, como é que haviam de acionar aquilo. Bem, aquilo foi muito engraçado, porque pronto, a parte da química nós estudamos, agora a parte eletrónica era mais complicada, então utilizamos um telemóvel daqueles Nokia 3330 e a coisa estava tudo muito bem a funcionar. O que é que o aluno se lembra um dia? Num dia à noite, antes de ir para a sala, para a escola, para experimentarmos aquilo tudo e verificarmos tudo, resolveu experimentar a bomba em casa. Bem, no dia seguinte, eu só sei que me telefonam: ó, professor, olha, o João hoje não pode ir à escola, porque o João não dormiu nadinha, ninguém dormiu nada em casa. E olha, conta-me lá o que é que aconteceu. Olha, ele acionou a bomba cá em casa, eram 4 da manhã. A bomba de fumo, aquilo era tanto fumo, olha, tivemos que abrir as portas todas, chamamos os bombeiros, e o problema não foi isso. Depois eles mostraram-me tudo gravado em vídeo. O pior é que andámos 2 horas a saber do Lulu, porque ninguém encontrava o Lulu, Lulu era o cão. E depois lá encontraram o cão e pronto. E na realidade temos a história de um aluno, porque aprendeu física, química, eletrónica, depois acabou por ir para Coimbra, neste momento já a trabalhar na Microsoft. Pronto, mas são coisas assim engraçadas que vale a pena e com muitas histórias. Aliás, eles já me perguntaram quando é que eu escrevia um livro sobre as histórias que nós lá fazemos, porque pronto, temos muitas situações, em cada ano temos sempre 4 ou 5 situações, e que pronto, isso, com calma, se calhar depois no fim da carreira, já são as histórias todas, já não invento mais.
O professor, já me falou no clube mais do que uma vez. O clube faz parte da disciplina ou é uma ocupação extracurricular?
É assim, o clube, aquilo foi algo que apareceu em 2006, por iniciativa dos alunos, porque eles queriam, para eles, o currículo só não chegava, eles queriam aplicar aquilo às coisas do dia a dia. No início começou por ser algo que era fora, portanto, do ensino curricular deles. Eu, normalmente, o melhor dia que achei para aquilo era a sexta-feira à tarde, porque sexta-feira à tarde eu verificava logo quem era que queria vir, quem não queria. E normalmente é uma tarde livre que os alunos têm. Bom, eles começaram a vir, e isto estão vocês até agora, portanto, desde 2006 até agora, tenho uma série de alunos. E olha, neste momento a minha turma tem 20 alunos de décimo ano e tenho lá 22 alunos, porque ainda vieram mais dois de outra turma que querem vir à sexta-feira à tarde, em vez de irem para a brincadeira. E pronto, e a partir daí começamos a desenvolver vários projetos e várias situações pronto, com eles, pronto, muitos deles. Com situações do dia a dia que ocorrem, por exemplo, quando foi a época dos incêndios, fizemos vários projetos sobre os incêndios. Quando foi a questão da seca, desenvolvemos uma máquina que retirava a umidade a partir do ar e que funcionava, e aquilo funciona muito bem, temos lá o kit. E fomos desenvolvendo assim alguns projetos muito engraçados. Uma vez desenvolvemos um projeto que, com 5 euros, medíamos já a aceleração gravítica com uma precisão bastante, bastante elevada. E, portanto, não era necessário nada especial, eram umas coisitas que íamos comprar ao supermercado e, pronto, coisas assim engraçadas. E vamos desenvolvendo todos os anos projetos engraçados.
E conta para a avaliação dos alunos, aqueles que não quiserem participar nesse clube, são prejudicados?
Não, aqueles que não vão a esse clube não são prejudicados, porque a componente prática também a temos na aula. O clube funciona integrado depois com aula. E eu tenho sempre o cuidado desses alunos. Ou eles não, podem não querer ou não poder, não são prejudicados. É claro que os outros acabam, é por ser beneficiados, porque as competências que adquirem são muito superiores, não é? E isso mostra depois o que acontece no caso dos exames nacionais e na questão da avaliação interna. E já publiquei 2 artigos sobre isso, onde mostra que efetivamente esses alunos acabam por ter melhores resultados na componente interna da disciplina e nos exames nacionais. E não é um favor que lhes faço, é que eles são mesmo assim, porque no exame nacional não sou eu que faço o exame nacional. E a diferença, no sentido positivo, é exatamente igual. Eu sei que no primeiro ano houve ali uma diferença de 5 valores, porque as pessoas não estavam habituadas a fazer trabalhos práticos. Hoje em dia anda à volta de um valor e meio, 2, anda por aí, aquilo que eles melhoram. Mas aquilo que eles melhoram, quando sou eu a dar a nota, é exatamente igual àquilo que eles melhoram no exame nacional.
Existe um sistema de ensino paralelo ao sistema de ensino estatal, se quisermos, ao sistema de ensino obrigatório, que é o sistema de ensino das explicações. Com que ideia, se debate o senhor professor quando ouve um pai ou ouve um aluno dizer que não consegue acompanhar a disciplina e precisa de explicações fora do ambiente escolar?
Olha, isso aí pelo menos demonstra a preocupação do pai, que isso aí é extremamente importante. E se tiver alguém que ensine também fora, e se ele conseguir melhorar, eu sou da opinião que quantos mais puderem contribuir para esse aluno, melhor. Eu não sou nada contra esse sistema. Aliás, há alguns alunos que precisam ser muito mais apoiados em casa do que outros. E se precisarem de uma tal explicação, acho bem que os pais se podem que lhe deem uma explicação. Não vejo problema nenhum.
Não é desprestigiante para si ter alguém com capacidades, com certeza, para ensinar a estar a fazer o mesmo que faz o senhor professor?
Não, não, porque é um reforço, porque eu não consigo numa sala de aula em 90 minutos, no caso da disciplina física e química, que é cheia de pormenores, vamos supor, eu posso. Há 1.000 pormenores. Eu numa aula, se calhar ensino 300, 400, não consigo ensinar mais. Portanto, e se tiverem alguém que lhe ensine mais alguma coisa e se insistam naquela tecla, quando que é a questão, alguns exercícios. Pelo menos na questão dos exercícios, que é uma coisa que é mais repetitiva, que eles têm que perceber como é que funciona um algoritmo. E, portanto, eu não vejo problema nenhum. Quer dizer, isto, o Ronaldo não tem preparadores físicos no clube e não tem os seus preparadores em casa também. Quer dizer, não vão os dois preparadores andar, portanto, no fundo, à patatada uns com os outros, que não vale a pena. Quer dizer, é tudo é contribuir para que o Cristiano Ronaldo seja o melhor do mundo, como é óbvio, não é?
Sim, mas podem ter dois esquemas diferentes de preparação e podem até colidir, não é?
Não, isso também não vejo problema nenhum. No futebol também existem dois ou três treinadores. Se o tipo for bom, joga com os treinadores todos. Isso aí não há problema.
Jorge, já pensou em escrever um manual de como dar aulas, dado que se já foi distinguido em várias ocasiões, em 2016, em 2018, em 2019, em 2020? Nunca ninguém lhe pediu para. Ajude-me, eu estou no princípio da minha carreira como professor, ajude-me. Descreva-me dois ou três capítulos de um manual que considere que seja o essencial para que eu seja um bom professor.
É assim, já me pediram para escrever manuais, só que é uma tarefa que tem que ser muito rápida e, portanto, isto tem que se trabalhar com as editoras e existem ali prazos muito apertados. E neste momento tenho outros projetos em mente.
Oh, senhor professor, mas eu não estou a
Relativamente
falar
ao.
de físico-química. Eu estou a falar de
Ah,
como dar aulas.
e de como dar aulas. Isso depende muito, de como dar aulas, depende muito da personalidade da pessoa. A minha personalidade e o meu modo de vida e a vida que eu tive antes não é igual a de outras pessoas, e essas pessoas é que têm que encontrar um equilíbrio. Eu, por exemplo, já que me pergunta neste caso, eu trabalho os alunos de forma experimental, onde eles têm que desenvolver projetos, onde é que têm que construir instrumentos e esse tipo de coisas. Há pessoas que não têm. Eu não tenho esse tipo de valência da construção de instrumentos. Eu tenho isso porque, na verdade, eu cresci num sítio onde queria brinquedos, tinha que os fazer eu. E, portanto, tenho essa capacidade. Pronto. E eu tento incutir isso aos alunos. Isso é uma questão sempre muito, muito pessoal. Agora, cada professor é que deve pegar nas suas potencialidades também e fazer com que os alunos também as tenham ou as melhorem. Portanto, não há segredo nenhum para dar aulas, ou para os alunos aprenderem mais. Portanto, o segredo tem muito a ver com a relação humana, e isso aí é um bocadinho complicado.
Encher aulas, nunca mais me vou esquecer dessa expressão.
E encher uma sala, isso
Encher
aí
uma
é
sala de aula,
fundamental.
não é? Encher uma sala de aula. Essa é uma boa
É encher uma
expressão.
sala de aula porque uma pessoa chega lá, manda fazer uma atividade a um aluno, fala com o A, fala com o B, um está a fazer e depois um vai ao outro, e portanto, no fundo, eles têm que estar ali e têm que estar ocupados. E tem que sentir bem naquilo que estão a fazer, no fundo.
É mais fácil num meio pequeno ou pequeno-médio ter uma maior proximidade com os alunos do que numa grande metrópole, numa grande cidade, junto ao litoral, num agregado populacional gigantesco? É mais fácil ser
Assim,
professor?
eu não tenho muito essa experiência. Aquilo que tenho alguma experiência, eu dei aulas em Coimbra, no, no, nos primeiros anos, pronto. Mas também não vi a grande diferença, porque a sala de aula é sempre uma sala de aula. Pronto, e a escola é sempre a escola. No fundo, nós estamos ali num aglomerado muito pequeno que é a escola. E as escolas, no fundo, Portugal não é assim tão diferente de uns sítios para os outros, se calhar. Porto e Lisboa será um bocadinho diferente, porque pode ter alguns bairros mais problemáticos, pode ter escolas mais elitistas, se calhar uns escolhem os alunos e têm lá excelentes alunos, mas também não vejo problema nenhum nisso, porque se é uma sala de aula onde tem lá excelentes alunos, os projetos são de uma forma. Se é uma sala de aula onde tem alunos que se calhar não conseguem perceber o currículo de forma tão regular como os outros, os projetos serão de outra forma. Quer dizer, no fundo, é sempre tentar potenciar ao máximo esses alunos, é aquilo que se pretende.
Quantos alunos deve ter uma sala de aula, senhor professor?
É isso, é sempre à volta dos. Quer dizer, se não for experimental, 20 e poucos. Pronto, uma coisa que seja experimental. O ideal seria no máximo dos máximos, onde seria 16, mas se calhar com 12 seria o ideal. Bem, as pessoas não se podem queixar muito, hoje em dia, no caso do ensino experimental, as aulas estão divididas por turnos, que era aquilo que não existia antigamente, e portanto, neste caso, estando as aulas divididas por turnos, o professor tem a obrigação de fazer ensino experimental, porque foi para isso que o Estado criou essas aulas, não é?
Foi ou ainda é muito exigente com os seus filhos, nos estudos? Ou foi um pai, liberal, naquele sentido mais permissivo do termo?
É assim, eu fui muito, e de vez em quando converso com eles e converso com os alunos mais antigos, de pôr os filhos e os alunos, neste caso, já que está a falar dos meus filhos, pô-los também a pensar. E isso aí é fundamental. Pô-los a pensar, também não é assim uma coisa muito, muito fácil. Aliás, eu tenho também algumas histórias sobre isso, sobre pôr os alunos a pensar. Eu comecei logo com a minha filha desde pequeno. A pô-la a pensar. Recordo-me uma vez que ela gostava muito de uma bola, então pus a bola em cima da porta. Ela bem esticada, assim, olha, e eu disse-lhe assim: olha, minha filha, pensa da maneira como há de tirar ali a bola. No fundo era só mexer a porta e a bola caía. Pronto, para nós era uma coisa muito simples, mas eu ainda não percebia muito bem para a idade dela em que grau é que ela estava. E na altura até utilizei uma expressão. Puxa pela cabeça. Nem nunca me lembrei de tal expressão. Puxar pela cabeça, e então o que é que encontra a rapariga? Ela a puxar pela cabeça. Ela bem dizia: eu bem puxo pela cabeça, mas não consigo. E eu assim, olha, boa, boa. Isso foi mesmo uma jogada de mestre de um professor. Assim, pronto, está mesmo preparada para isto. Mas fiz a mesma coisa passado 6 meses. E a mesma atividade. E ela chegou lá rapidamente, porque nunca mais falei no assunto. Há 6 meses fui lá, foi o mesmo problema, ela rapidamente puxou a porta e depois vira-se para mim assim, dizer assim: eu bem me lembro, agora já estou a perceber, há 6 meses, já atrás não disse há 6 meses, quando foi antigamente, puxar pela cabeça é pensar, papá, não é? E ela: ah, pois muito bem, é isso, é pensar. Portanto, e no fundo era mais nesse género. E pronto, também gostava muito de pôr desafios. Assim, desafios, portanto, já que falei na minha filha, também posso falar no meu filho. Um desafio que pus quando ela era pequeno, nós vivíamos numa casa de resto no primeiro andar e depois tínhamos sempre o problema com as escadas. E então, como não tínhamos nada a proteger as escadas, o miúdo começou a gatinhar e a minha mulher estava aflita, assim, bem, temos que pôr qualquer coisa para ele não vir pelas escadas abaixo. Um dia apanhei-a fora, estava eu e a minha filha, e assim, olha, vou treinar o miúdo a ver se ele desce as escadas. Quem é o pai que faz isso? Treinar o miúdo a ver se ele desce as escadas. Bem, o miúdo todo contente, lá queria descer as escadas e dizia assim: não, não te vou dar colo. Ele vem dizer: olha, colo lá para baixo. Disse: não, lá tenta lá descer as escadas. E ele, passamos a tarde toda, era brincadeira, eu e a minha filha com ele. Inicialmente, tentava ir de cabeça. Ele disse: não, olha, que isso assim não é muito bom, de cabeça não, não vais lá. Ao fim de uma hora, ele lá andou às voltas e virou-se de costas, portanto, com as pernas para baixo, e começou, já arranjou uma técnica para fazer das escadas um escorrega. E, portanto, ao fim da tarde, a minha filha depois delirava com aquilo, o miúdo descia às escadas escorregando. E escorregava ele por ali abaixo. Bem, só que eu esqueci-me de dizer à minha mulher que o miúdo já escorregava pelas escadas. Às 5 da manhã, a minha mulher acorda, toda aflita, porque sentia na cozinha alguém a correr era o miúdo que tinha fome e foi arranjar comida, porque ele levantou-se, escorregou pelas escadas abaixo e andava todo contente a correr a casa toda. Ele pensava que era um assalto e assim, oh, cara, pronto, já não faço mais dessas, porque senão só me dá chatices. E no fundo, nós não podemos dar tudo às pessoas, elas têm que acabar por se enrascar. E é assim que as coisas devem ser feitas, porque senão, mais tarde ou mais cedo, elas param. Porque está sempre o pai a ajudar, depois o pai falta e depois às vezes sentem-se mal porque está sempre o pai por trás. Não, os meus são totalmente liberais. Olha, não estão em nenhuma área, nem na minha, nem na minha mulher. Cada um foi para a sua e portanto, olha, temos aqui todas áreas diferentes. Um está em economia, outro está em medicina veterinária. Eu sou professor e sou de engenharia. A minha mulher é educação infantil, portanto, olha, tudo diferente. E é assim que vai ser, cada um tem que encontrar o seu caminho.
O que é que significa para si receber tantos prémios, e ter, este reconhecimento global?
Os prémios não são importantes, quer dizer, algumas questões são importantes, que é o reconhecimento dos colegas e dos pares, portanto, isso aí, pronto, acaba por ser importante e ninguém é imune a isso. Há uns prémios mais importantes do que outros, há alguns que marcaram. Efetivamente marcaram. Por exemplo, foi o Global Teacher Prize, marcou por alguns aspectos, porque na altura os professores até eram mal vistos. A questão dos prémios é uma questão sempre difícil. Aliás, eu no início ganhava prémios nem dizia nada a ninguém, porque era mal visto um professor ganhar prémios. Pronto. E quando fui o primeiro, quando concorri, foi por iniciativa da minha filha, ela tanto insistiu e lá acabei por concorrer. Nem estava a contar de ganhar o que dizia, vou para lá, mas é para ficar em segundo lugar ou terceiro, pronto. E depois ganhei assim, olha, estou feito, pronto. E pronto, eu disse, olha, já ganhei, vou fazer aqui um papel o melhor possível, no fundo, para valorizar a profissão docente. E o prémio, pronto, que ganhou uma relevância e hoje em dia está instituído e é bom, e portanto, vai ajudar muitas pessoas a desenvolver projetos. Isso é mais a nível nacional. O prémio internacional, pronto, só foi apenas um reconhecimento porque nós estávamos em tempo de pandemia e, portanto, arranjamos ali uma maneira, portanto, uma maneira ali de nós ensinarmos e fazermos o processo de ensino-aprendizagem, onde os alunos se sentiram bem, nem acabaram por nem dar conta da pandemia e acabamos por desenvolver projetos na mesma. Portanto, nós nem somos piores nem melhores que outros no resto do mundo, mas pronto, mas estamos todos num bom nível. Portanto, Portugal, neste momento, acho que tem um bom nível em todas as profissões, quer seja no futebol, quer seja professores, apresentadores, etc. Aí estamos bem.
Senhor professor, só me falta a nota. Que nota levo nesta entrevista?
Isso, como aprendeu a pensar logo naquela pergunta que lhe fiz, dou-lhe um 20. Isto é assim, porque agora disse que o oxigênio, aliás, só responder à questão, isso já leva as pessoas a pensar. É? E o responder à questão não é que esteja bem, que esteja mal, é que obrigou a pensar e agora vai pensar porque é que será que, não havendo oxigênio, a vela se apaga. Porque aquilo é assim: o que é que falta ali? A vela existe, o ar está lá, o oxigênio está lá, não é? Então, o que é que será que falta ali para a vela se apagar? Portanto, é uma coisa que temos que pensar. Mas pronto, mas
Professor,
um 20 acho que fica
muito
bem, fica-lhe
obrigado.
bem porque é assim, há tantos anos que o vejo na televisão, é da minha idade, vejo-o sempre como um jovem, eu vou envelhecendo, mas o Jorge Gabriel está sempre o mesmo, influencia muita gente. Aliás, sem o saber, uma vez disse-me, já não, já, certeza que não se recorda, e influenciou um ano de. Tive um estagiário, influenciou ali um ano de alunos, portanto, houve ali um ano que os alunos tiveram a sua presença sem contar. Porque eu tinha um estagiário, hoje em dia não é nada parecido consigo. É que era aqui tudo, estava também envelheceu, as pessoas envelhecem, os apresentadores não. E ele era exatamente a cara chapadinha do Jorge Gabriel. E, portanto, os alunos eu ia ter com ele, eu era o orador de estágio, e os alunos dizem, nós vamos ter aulas com o Jorge Gabriel. Portanto, alguns deles pensavam que era o mesmo Jorge Gabriel. Portanto, eu só dou 20, não posso dar 20, quer dizer, tenho que dar mais do que 20, como é óbvio.
Professor, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo.
Vá, força.
Muito obrigado.